Senadora Ana Amélia.
É que ele não respondeu ao doutor Rabelo sobre a questão da adequação ao teto que foi solicitado em relação ao Banco do Brasil dos salários dos diretores. Ele não mencionou, apenas...
Aí, nesse caso, de fato, até porque é um processo em andamento, ele é objeto, isso é público, né? Ele é objeto de denúncias apresentadas à Previc, então, obviamente, eu peço desculpas, mas, de fato, eu estou impedido de comentar.
Houve um prazo que a Previc teria dado o prazo de 10 de agosto, nós hoje já estamos, e não foi nada, não teria sido resolvido.
Senadora,
isso.
Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, mas, de fato, é um processo em curso.
Sim.
Né? Não posso comentar aqui, mas a posição da Previc é bem conhecida, não por publicidade que a Previc tenha dado, mas questão, como se trata de um processo em curso, eu peço licença para não comentar.
Doutor Rabelo, e a questão da separação de massas, essa questão
perfeito.
Que eu queria...
Perfeito, essa é importante. Tudo, aliás, é importante, mas me faltou comentar sobre esse caso. De fato... Todas as operações, como eu mencionei, né, e operações que envolvem, naturalmente, necessidade de monetização de ativos, eventualmente uma retirada de patrocínio, que é uma operação que traz uma repercussão séria, digamos assim, sensível para o setor, essas operações elas têm que ser analisadas e aprovadas previamente pela Previc. Na sua implementação, eventualmente, nós temos situações como são essas mencionadas pela senadora Ana Amélia, em que, por nós termos numa mesma entidade de previdência complementar mais de um plano de benefício, é normal, é regular mesmo, haver ativos que sejam compartilhados entre esses planos. Por lei, os ativos e passivos de cada plano de benefício não se comunicam com outros, eles são segregados. Mas, no entanto, é possível a detenção conjunta de um mesmo ativo, na forma de condomínio, cotas ou fundo de participação. Então, isso é normal, é regular e é comum existir, até por uma questão de escala, muitas vezes. E algumas operações, quando aprovadas pela Previc, podem requerer algum tipo de alienação ou venda desses ativos em que haja algum tipo de compartilhamento desses ativos. Os exemplos mencionados pela senadora são exatamente nessa linha. Quer dizer, para a implementação de uma decisão tomada pela Previc, havia necessidade de alienação de alguns ativos, em que, eventualmente, ao invés de alienar para o mercado, né, um outro fundo da mesma entidade pudesse ter interesse em recursos, interesse em comprar do fundo que esteja saindo, da massa, né, que o senhor falou em separação de massa, digamos, da massa que esteja saindo.
Sim.
E aí, a senhora mencionou, alguém que para a senhora falou do patrimônio indivisível, um pouco essa situação, como é que se separa?
Qual é o critério que a Previc usa para aceitar
exatamente,
essa separação de massa?
Isso. Em primeiro lugar, eu queria dizer que até recentemente essa operação não poderia ser feita, então esse era um problema. A resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional, ela veda, e aí no melhor dos propósitos, que é evitar qualquer tipo de subsídio de um plano para com o outro, qualquer tipo de arbitramento interno que se pudesse fazer, essa resolução ela veda a transferência, a migração, a negociação de ativos entre um plano de benefício e outro na mesma entidade. Então, essa vedação acabou impactando a situação que a senhora, que Vossa Excelência havia mencionado, que é exatamente uma situação de um plano, de um patrimônio chamado indivisível, em que, para que determinado grupo pudesse sair, eles precisariam lançar mão dos seus recursos. Essa situação foi resolvida recentemente, senadora, numa resolução aprovada no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que foi uma revisão de uma resolução anterior, que era de 1988, tratando de retirada de patrocínio. E, ao aprovarmos no Conselho Nacional de Previdência Complementar essa nova resolução, ela foi aprovada neste ano, houve a inserção de um artigo permitindo que, para essas situações
de retirada
de patrocínio, quando haja necessidade de monetização e esses ativos sejam detidos em conjunto, aí se permite que haja uma alienação de um fundo, né, dessa que a senhora chamou de massa, que esteja saindo para o fundo que permanece. Como fazer isso? Então, primeiro, a possibilidade.
Esse é o critério.
Antes não havia nem possibilidade. Hoje, né, o Conselho Nacional de Previdência Complementar estabeleceu a possibilidade que permite a solução desses casos específicos, pontuais, residuais, mas que acabam impactando. A própria resolução, e a resolução 11 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, ela traz o seu artigo, se não me engano, 16, em que condições essa operação deve ser feita. Então, ela deve ser feita de forma, deve ficar demonstrado inequivocamente, lá o termo da resolução é manifestamente, deve-se demonstrar que ela atende ao interesse das duas partes envolvidas, inclusive do ponto de vista do preço praticado. Ou seja, não é possível, não é imaginável, não é aceitável que haja qualquer tipo de subsídio de um plano para com o outro. Mas se dois planos detêm em conjunto o mesmo ativo e um plano precisa da sua monetização, é mais do que adequado, né, o entendimento do Conselho Nacional de Previdência Complementar e o nosso também na Previc, de que se permita excepcionalmente essa operação, que essa operação seja feita. Detalhe, exatamente por esses cuidados, a resolução já traz em que condições ela pode ser feita, e quais os pré-requisitos básicos. Então, atender o interesse das duas partes, né? Não haver nenhuma possibilidade de subsídio de uma para a outra. E exatamente por ser uma operação excepcional e que deve estar revestida desses cuidados, ela deve ser aprovada previamente pela Previc. Isso deve ser demonstrado. Então, o gestor deve mandar um pedido para a Previc, demonstrando, inclusive, em que preço que está praticando, qual ativo que está sendo alienado, em que preço, em que condições. Obviamente, inclusive, se for um ativo que tem uma referência de preço de mercado, é mais fácil. Se não, ele tem que apresentar avaliação por avaliadores independentes. Então, está, eu diria, senadora, que, na nossa visão, esses critérios blindam adequadamente todos os participantes, que é o nosso papel, cuidar de defender as duas partes.
Aliás, essa é uma grande preocupação. Agora, eu queria lhe perguntar ainda nessa linha, no caso da apuração de um excedente patrimonial decorrente da avaliação atuarial da retirada do patrocínio, não seria mais justo que os recursos não se destinassem totalmente aos participantes? Qual seria a justificativa para que o excedente também fosse repartido com o patrocinador? Essa possibilidade não pode estar servindo de estímulo para que as empresas deixem de ser patrocinadoras?
Senador, eu quero também... É claro que Vossa Excelência tem a prerrogativa de perguntar primeiro. É que senador Suplicy já também manifestou o interesse de fazer algum questionamento. Não, mas aqui eu e a senadora Ana Amélia estamos, na verdade, aqui perguntando aquilo que nos parece ser
o que veio o senador. O senador Suplicy é um senador que dá muita atenção às redes sociais, então, que dá muito, acolhe o que vem das pessoas. E essa audiência só vem pelo que eu recebi das pessoas. Então, não é a senadora que está perguntando, são as pessoas que participam dos fundos.
Mas eu devo esclarecer.
Então, eu só queria que eu tenha só mais uma aqui para deixar o senador Suplicy falar.
Primeiro, eu devo dizer que não houve pedido. O pedido do senador Suplicy é de que ele gostaria também de perguntar. Mas eu, evidentemente, que vamos esperar Vossa Excelência terminar os questionamentos. Eu só estou dizendo que existe também, né, por parte dos outros senadores, essa...
Então, eu já emendo a segunda questão.
Estou aprendendo com as perguntas da senadora.
Faço a emenda, porque é o mesmo tema da questão da retirada de patrocínios, para concluir aí, permitir, para não... embora tenha sido exatamente a requerente desse encontro, não quero ser monopolista da presença do doutor Rabelo aqui. Como eu mencionei a questão de o que é mais justo, né, da questão do excedente. Em relação ao tema do excedente patrimonial, o que me preocupa é a possibilidade da devolução de recursos aos patrocinadores quando os planos permanecessem por alguns anos sucessivos apresentando superávites. Entendo que a lei não deixa margem para que ocorra essa hipótese, pois se pode perfeitamente revisar as contribuições de patrocinadoras e de participantes, mantendo o caráter essencialmente previdenciário desse fluxo de recursos, ou fluxo de caixa. Essa devolução de recursos, atualmente normatizada por meio da resolução CGPC, número 25 de 2008, não estaria criando uma tensão entre entidades participantes e patrocinadoras? Não estaria havendo estímulo a uma contabilidade criativa para maquiar manipular, melhor dizendo, os balanços e criar artificialmente superávites atuarais, o que a Previc está fazendo a respeito disso? E aí eu encerro as minhas perguntas e permito que os senadores demais participem. Obrigado, presidente.
Eu pediria também, né, evidentemente, a resposta dentro do objetivo, a mais objetiva possível.
Obrigado. Não, especificamente, senadora, na verdade, a resolução 26 é uma resolução aprovada pelo Conselho de, à época, Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Ela não é isenta de críticas, e a gente conhece bastante, são discussões bastante intensas que se fazem com relação a ela, mas a posição não poderia ser de forma diferente. A Previc, né, a nós como gestores públicos, cabe aplicar a regra existente, né, e eu me permito não fazer qualquer tipo de avaliação quanto à sua adequação ou não. Então, a regra, a resolução 26, ela está em vigor e cabe à Previc, no seu processo, aplicá-la. Sim, defesas com relação ao que foi mencionado de contabilidade criativa, sem dúvida nenhuma, tem que existir. E a própria resolução, ela já, digamos, tem esse intento. Ela estabelece algumas condições mais rígidas para que o uso desse excedente que a Vossa Excelência chamou de excedente patrimonial, que será um superávit, uma reserva especial na forma dessa resolução, ela estabelece condições mais rígidas em termos de taxa de juros, de forma de desconto dos ativos desse fundo, e tábua atuarial também mais conservadora. E a Previc, ao analisar um processo de uso dessas reservas, ela faz uma checagem de todas essas variáveis e, digamos, no geral, sem a presunção também de acertarmos em 100% dos casos, mas, no geral, há uma defesa bastante forte com relação a esse risco de uso indevido de qualquer tipo de, como foi mencionado, de contabilidade que não fosse a mais adequada. Discussões com relação à adequação da resolução, a adequação ou não ou incentivo mencionado para que eventualmente a patrocinadora retire patrocínio, ela existe. Essa discussão no âmbito do CNPC, ela se fez por mais, é uma resolução anteriormente vigente, ela é de 1988, como mencionei para Vossa Excelência, e aprovamos neste ano após algo como 2 anos de discussão. A doutora Cláudia está ali, muito combativa. Ao final, foi a solução possível. Ela pode não ser aquela de desejo de todos os atores, mas foi a convergência possível e ela estabelece essas condições.
Senador Suplicy.
Bom, prezado presidente Aldemir Mocca, da Casa, e quero primeiro cumprimentar a senadora Ana Amélia pela iniciativa de aqui solicitar e cumprimentar o senhor José Maria Rabelo, superintendente da Previc, por sua disposição de aqui prestar todos os esclarecimentos e tendo em conta, inclusive, o que a senhora nos explicou, que há algumas limitações legais e algumas das questões não puderam ser respondidas inteiramente, mas tudo que aquilo que pôde, o senhor procurou responder. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aprender um pouco mais sobre a relevância dos fundos de pensão na economia brasileira. Eu observo aqui no quadro que obtive da assessoria que o número de entidades que são consideradas fundos de pensão no Brasil chegou a 371, não sei se foi o maior número que já houve, em 2008, mas vem progressivamente diminuindo. Hoje seriam, ou em 2012, 327, não sei, em 2013, pelas suas informações. São muito conhecidos fundos como a Previ, a Petros e algumas outras, mas não tanto outras que não se costuma falar muito. As entidades correspondentes aos fundos de pensão são todas elas as que são objeto de atenção da Previc. são apenas aquelas relacionadas a empresas do setor público ou envolve as relacionadas às empresas do setor privado? E qual é, se houver de ambas, que importância e quantas são as que estão no setor público e quantas que estão no setor privado? Eu vejo que também o número de instituições, associações, tipo, digamos, a UAB, são também objeto, parece, da atenção da Previ, e estas eram zero em 2008, de repente, em 2009, 312, 16, 496, e agora, em 2012, 470. Depois, eu queria compreender bem o que são os patrocinadores e que diferença existe entre as entidades, o fundo de pensão, as instituições e os patrocinadores, e se os patrocinadores são apenas as empresas públicas ou também as privadas. O que é que o senhor efetivamente compreende por planos? Qual é a definição? O volume de investimentos ou de ativos por parte dos fundos de pensão hoje chega a qual montante e que diferença há entre total de ativos e total de investimentos, se uma é parte ou não da outra nas estatísticas? E eu vejo que o senhor tem uma exposição sobre quais aqueles planos que estão com superávit e quais os que estão com déficit, com um número bem maior das que estão com superávit em relação aos que estão com déficit. Mas qual é a diferença entre a definição, portanto, de planos em relação ao total de ativos, de investimentos? Gostaria de saber com maior clareza isso. E uma empresa, quer dizer, um fundo de pensão desses que são relacionados aos patrocinadores públicos, digamos, o Banco do Brasil, Petrobras, BNDES e tantas outras, eles podem fazer aplicações, digamos, de investimentos em todo e qualquer tipo de empresa ou só aquelas que estão no mercado de capitais ou na Bolsa de Valores, o Bovespa, por exemplo? Pode um fundo de pensão aplicar numa empresa privada que não tenha ações na Bolsa? Poderia, por exemplo, nós temos aqui alguns senadores, Valdemir Mocca e Ana Amélia, que acompanham a vida das formas cooperativas de produção. Poderia, eventualmente, uma cooperativa, se porventura estiver nos seus estatutos, a possibilidade de ter sócios institucionais e, portanto, um fundo de pensão, eventualmente, a aplicar até numa cooperativa? São algumas indagações. Eu quero aqui aprender com a oportunidade de sua visita à nossa comissão. O senhor mencionou a empresa do Grupo X, e eu gostaria de... E também mencionou o que teria ocorrido com os bancos BVA e Safra.
Não, Safra não, senador.
Mas se eu puder lhe perguntar, não, mesmo que não tenha citado, não, então...
Por favor,
Como o sistema de previdência complementar teria sido afetado por liquidações de algumas instituições financeiras, tais como o BVA, o Safra, e qual foi a...
Perdão, senador, mas Safra eu não mencionei e não porque é o caso. Talvez, com desculpa da liberdade.
Eu agradeço o esclarecimento.
Eu mencionei porque... rural, né? Talvez haja uma confusão entre rural e safra, mas são coisas bem distintas.
Rural. Vamos deixar claro, porque não, daqui a pouco ainda...
Não, eu agradeço até porque... Mas como foi a atuação da Previ, por exemplo, da Previc, no caso do BVA e de outras e outras instituições que foram objeto de liquidação. São essas as indagações, senhor presidente.